carnê.
Delta Sul, viva mais a sua casa. Delta Sul.
Painel 1490. Patrocínio Unimed, fone 0800-083-0800. Alice Móveis em Taquara e Parobé. Transpare Citral, transporte de passageiros com responsabilidade. Farmácia São João, sua saúde é a nossa missão. Lojas Pompeia, outono e inverno 21 Pompeia. Compre pelo site ou app. Pompeia, é fácil ser fashion. Flybyte, com você na melhor conexão. Cristal Financeira, em Taquara, na General Frota 2589, sala 2, fone 3541-4615. E Senac RS, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Senac Taquara, fone 3541-5370.
Dez horas mais 27 minutos, 10h27, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490, hoje segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Na linha conosco, doutora Mariana Petri. Bom dia, doutora Mariana.
Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes.
Tudo bem?
Tudo bem? Tudo bem.
Então, tá bom. Tudo tranquilo nesta semana, começando mais uma semaninha, né, doutora?
É, esperamos que sim, né? Avançando aí a vacinação, a gente tá ficando feliz aí com a...
Aliás, hoje
progresso,
tem,
né?
Hoje tem mais dois grupos que fazem vacinação, né? Hoje tem o grupo das pessoas de 50 anos pela manhã e também das pessoas de 48 anos a partir da tarde, né? Então,
é, isso aí.
Avançando a vacinação aqui em Taquara.
Tá quase chegando a minha vez, eu tô...
Oi?
Tô feliz, tá quase chegando a minha vez.
Tá quase chegando na vez da doutora, então.
É, na minha faixa etária. Então, a gente vai, cada dia que passa, a gente vai se aproximando mais, né? Essa dose de esperança aí tá chegando.
Olha só, vamos que legal. Ver. Meu amigo Josué aqui, que também tá contando os dias aqui, viu?
É, então vamos ver, né?
Só que ele é 34, então ainda vai demorar, então
vai demorar um pouquinho mais.
Vai demorar um pouquinho mais.
Mais novo que eu. Mas estava comentando aqui com a doutora Patrícia, que a gente, né, quando a gente, essa esperança da vacina, né, Vinícius, que ela, quando a gente, quanto maior o índice aí de pessoas vacinadas, mais segurança a gente pode ter aí, né, mais um pouco mais de tranquilidade, né?
Com certeza.
Com essa, meio dessa turbilhão que a gente tem vivido aí nos últimos tempos.
É, já estamos com, aqui na região, 26% das pessoas já receberam a primeira dose, né? E, se eu não me engano, 14 receberam a segunda dose.
Né? Eu tenho acompanhado isso também, porque a gente vê que isso é importante, né? A gente atingir aí a população. A gente tem aquele exemplo na cidade de São Paulo, né? Lá que o Butantan fez
Cidade Serrana,
estudo,
né?
Cidade Serrana, que 75% da população vacinada. Então, o nosso sonho atual é que Taquara chegue a esse patamar, né? Pra gente terminar com esse contágio aí. Mas vamos lá, um dia de cada vez.
Exatamente.
A gente vai chegar lá.
Taquara está com 27,8% da população com primeira dose e 12,2% da população já fez a segunda dose.
É, isso então, é muito positivo, um ponto muito positivo aí para nós.
Com certeza. Bom, e hoje o nosso tema do programa, nosso boletim previdenciário, né, doutora, é auxílio-doença. E ele pode ou não contar tempo para a aposentadoria?
É, então hoje nós vamos tratar então dessa questão, tá? Que é uma dúvida muito frequente dos segurados, né, que estão recebendo auxílio-doença ou que já receberam em algum período, né, auxílio-doença, é se esse período, né, que for recebendo esses benefícios do auxílio-doença vai contar lá quando essa pessoa for se aposentar, né, se vai contar como tempo de contribuição, que a gente diz, né. Então, eu acho importante a gente tratar disso, Vinícius, porque nesses últimos anos, com esse grande número de pente fino, né, que o INSS realizou lá no início, primeiro pente fino realizado no governo Temer, depois a gente teve também no governo Bolsonaro pente fino, agora a gente está, o governo quer reeditar uma medida provisória para fazer um novo pente fino, onde eles pretendem rever 600 mil benefícios. Será que ele está... Alô?
Estamos te ouvindo.
Tá me ouvindo?
Esse barulhinho que acontece é porque tem alguém ligando no 3542-2244 E daí a nossa central avisa. Eu até vou pedir
ao... Eu tava mudo aqui.
Eu vou pedir aos ouvintes até que, quando se puderem, se tiverem alguma dúvida, enfim, alguma questão, podem mandar no WhatsApp, que é o mesmo número, 3542-2244, ou se quiserem ligar no 3542-2288, falar com o Ronaldo aqui na recepção da rádio, o Ronaldo também passa o recado para nós. É porque durante a participação da doutora, o 2244 está em uso. Estou conversando com a doutora através dele. Então, seguimos, doutora.
Então, vamos lá. Então, como eu vinha falando, né, então agora o governo está tentando reeditar uma medida provisória, ela venceu, né, e para rever 600, se estima que querem que essa revisão vai atingir 600 mil benefícios, né, chamar o que, que é o pente fino, chamar essas pessoas que vêm recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, qualquer ou outro tipo de benefício que tem alguma irregularidade, para fazer reavaliação, ser submetido a uma reavaliação pelo INSS. Então, essa preocupação a respeito do auxílio-doença, se ele vai contar lá na aposentadoria, é muito comum, né? Tem muitos segurados que recebem, né, o benefício, por exemplo, de auxílio-doença, recebem ou já receberam por um período longo, né? Então, isso é importante a gente falar sobre isso, porque pode fazer diferença, né? O segurado podia estar recebendo há muito tempo e já está perto de se aposentar, enfim. E aí, talvez, se esse benefício de auxílio-doença for cessado, né, pode ser que esse segurado já cumpra, né, os requisitos para uma aposentadoria. Né? Então, hoje a gente vai esclarecer essa questão, se o tempo, então, de auxílio-doença conta, né, como tempo de contribuição. Tá? E a resposta é boa, a resposta é que sim. Tá?
Então temos uma resposta positiva.
É, uma resposta positiva. A lei prevê, né, que esse período que o segurado esteve em gozo, em benefício,
eu
né,
vou de só antes da doutora complementar, eu vou confessar que a gente fica feliz, doutora, quando a gente tem uma resposta positiva. Porque depois da reforma da Previdência teve tanta coisa que piorou.
É tanta coisa ruim, né? Que a gente dá tanta informação ruim que quando a gente tem uma resposta positiva é uma alegria, né?
Exatamente. Vamos lá, então.
Então, a lei prevê aqui, né, que esse período ele pode sim ser contado, né, como tempo de contribuição. Tá? Então, o que isso significa? Que esse tempo de afastamento, né, quando o segurado não estava trabalhando porque estava doente, né, cometido de algum problema de saúde, ele pode ser somado lá no tempo de contribuição, lá no momento de se aposentar. Só que tem um detalhe, Vinícius. Para esse período do auxílio contar para fins de tempo de contribuição, depois que se encerra o auxílio-doença, ou seja, depois que o segurado tem a alta, né, não, a perícia foi negada ou o prazo do auxílio-doença terminou e ele não está mais doente, sempre tem que ver uma contribuição depois dessa alta. Tá? Isso vale para o auxílio-doença comum, não o auxílio-doença acidentário, né, aquele decorrente do acidente de trabalho. Por quê? Porque para ele, a gente fala que quando o auxílio-doença, para ele computar, ele tem que haver períodos intercalados, ou seja, ele tem que ter contribuição, aí ele ficou em gozo de auxílio-doença e tem que ter pelo menos uma contribuição depois da alta. Aí, esse período, o segurado vai ter direito ao cômputo, né, a considerar esse tempo todo de auxílio-doença na aposentadoria. Né? Para a gente falar assim, num exemplo...
Uhum.
Vamos falar de um segurado, uma segurada mulher, né, que antes da reforma da Previdência ela se aposentava com 30 anos de tempo de contribuição, e a gente tem aí as regras de transição, que a gente já falou sobre isso, e que durante esses 30 anos ela teve alguns benefícios de auxílio-doença nesse meio tempo, né, concedidos. Agora eu acho que é o meu celular que está apitando. E sempre que ela teve contribuições posteriores, né, ao auxílio-doença, aquele período de auxílio-doença vai contar. Digamos, ela estava com 28 anos de tempo de contribuição e ficou 12 meses, um ano em auxílio-doença, tá? Então ela teria 29, então ela... Para computar esse um ano que ela ficou em auxílio-doença, ela tem que voltar a contribuir por mais um ano para contar. Se não contasse, ainda faltariam 2 anos, né, para ela se aposentar. Então, essa questão do cômputo do auxílio-doença é super importante, né, os segurados ficarem atentos a isso. Porque, como eu falei, essa questão do pente fino, ele acaba revendo muito, né? Acaba cessando muitos benefícios de auxílio-doença. E, às vezes, o segurado acredita, ah, não, não tenho tempo de aposentadoria, porque eu fiquei muito tempo em benefício, eu recebi muito tempo auxílio-doença, agora que eu retomei, comecei a trabalhar, e as coisas não são assim. A lei prevê que é possível, sim, a gente considerar esse tempo, né? Lá, quando for... quando a pessoa for se aposentar.
Esse tempo, ele é, doutora, considerado automático pelo INSS ou a gente precisa informar isso ao INSS?
Não, na verdade, assim, ó, se tem se tem contribuição pós-auxílio-doença, ele automaticamente vai entrar no tempo.
Ah, tá? Perfeito.
Tem que ter uma contribuição. Agora, por exemplo, vamos falar de um segurado autônomo, tá?
Certo.
Porque o que vai acontecer, né, Vinícius? Quando o segurado é empregado, ele tem carteira assinada, essa questão da contribuição depois da alta, depois que ele cessa o auxílio-doença, é uma coisa lógica. Ele vai voltar a trabalhar
porque a empresa vai
continuar contribuindo.
Porque a empresa vai ter que fazer isso automático, né?
É automático, é uma coisa meio lógica, né? Mas, por exemplo, o segurado que é responsável pela própria... Ele é o responsável por contribuir para o INSS, que é o caso do contribuinte individual, do autônomo, né? Que não tem carteira assinada, que recolhe por carnê lá pela guiazinha do GPS, de GPS, né?
Sim.
Após o fim do recebimento do auxílio-doença, ou seja, ele teve alta do INSS, ele tem para contar aquele tempo, ele vai ter que ter contribuição depois. Ou seja, ele não pode simplesmente, agora... Eu parei de receber auxílio-doença, eu vou trabalhar e não vou mais recolher, ou enfim, não vou recolher essa uma contribuição, pelo menos uma depois para esse tempo contar, né? Então ele tem que voltar a contribuir para considerar aquele tempo que ele esteve em auxílio-doença lá no momento que ele for se aposentar. Talvez ele esteja perto, talvez não, mas enfim, para contar esse tempo que ele teve doente em benefício, ele precisa ter uma contribuição depois da alta, depois que terminou o auxílio-doença.
Quem é carteira assinada fica tranquilo nessa questão, né? Porque as empresas vão fazer, né, doutora? Mas quem é individual tem que pegar seu guia da Previdência Social, o GPS, e fazer um pagamento, né?
Fazer um pagamento. Eu falo um para considerar o tempo, né? Mas claro que se ele não tem o tempo suficiente, ele tem que fazer mais de um, mas digamos aquele segurado que lá... Ah, eu estou em auxílio-doença há 10 anos, eu já tinha um homem, eu já tinha 25 anos antes de tempo de contribuição, ele tem direito a uma aposentadoria já.
Uhum.
Então ele tem que fazer um recolhimento para contar aqueles 10 anos que ele teve em auxílio-doença.
Uhum.
Porque isso é muito comum, né? A gente tinha, antes desses pentes finos aí, a gente tinha muita gente que estava muito tempo recebendo auxílio-doença e que não era, o benefício não era convertido em aposentadoria por invalidez, por algum motivo, né? E teve alta, o INSS chamou para reavaliação e aí foi cessado o benefício. E aí, esse período lá que ficou recebendo, esses 10 anos lá, podem sim contar quando esse segurado for se aposentar. Então, eu acho que isso é muito importante, até porque a gente tem aí a reforma, a gente tem várias regras de transição, que daqui a pouco esse segurado que teve esse benefício cessado, ele pode se enquadrar em alguma regra, né, se computar, se a gente, eu falei agora computar, né, se a gente considerar esse tempo lá de auxílio-doença, né, ele pode entrar em alguma regrinha, então é muito importante ficar atento, muito importante a gente buscar informações a respeito disso, fazer cálculos, né, para ver se essa pessoa já não tem condições, né, de se aposentar.
Até porque também, como a doutora mencionou, né, os pente finos do INSS cessaram muitos benefícios, né, doutora?
Sim, exatamente. E aí
as pessoas podem, daqui a pouco iam ficar sem esse tempo lá na contribuição para aposentadoria, né?
É, assim, por exemplo, o autônomo que daqui a pouco, ele terminou o auxílio-doença dele, ele nunca mais contribuiu para o INSS porque, sei lá, por qualquer motivo, enfim.
Sim,
e aí ele pode, não, só um pouquinho com o tempo, vamos contribuir, vamos fazer uma contribuição, vamos computar esse tempo lá e aí tu pode te aposentar, né? Um exemplo disso seria um autônomo com... É o exemplo que eu trouxe antes, mas vamos falar em autônomo, 25 anos de tempo de contribuição, ficou 10 anos em auxílio-doença. Ele fecha os 35, então se ele contribuir uma depois da alta do auxílio-doença, ele vai ter direito a uma aposentadoria, né? Aqui num exemplo assim, meio hipotético, né? Seria que, obviamente, tem que analisar o caso, só estou tentando demonstrar.
A gente está simplificando um pouco, mas é sempre analisar caso a caso, né?
É, analisar caso a caso, mas é muito importante isso, né, Vinícius? Até porque, como a gente falou no início, a reforma só tem notícia ruim, né? E essa questão é importante, né, os segurados ficarem alerta.
Essa contribuição de uma contribuição ou a contribuição que pode ser feita posteriormente para que esse tempo seja considerado, doutora, ela tem um prazo para ser feita ou ela pode ser feita a qualquer momento?
Não, ela na verdade, o que acontece? O segurado, ele tem que, não pode ser perdido, né, ou a qualidade de segurado, vínculo com ele, né, a gente tem que ter um certo cuidado em relação ao prazo para recolher, até porque tem toda a questão de o segurado contribuinte individual, facultativo, não pode recolher em atraso, enfim, tem toda uma situação, né, que tem que ficar em alerta, mas isso com uma análise do CNIS do segurado, né, que ali é a vida do INSS do segurado, um profissional pode fazer essa análise e verificar de maneira mais criteriosa se esse segurado pode efetuar esse recolhimento em atraso, se isso aconteceu há mais tempo, né? Isso aí teria que fazer uma análise para verificar a viabilidade, que tem várias questões que têm que ser analisadas na questão desse recolhimento em atraso, né? Hoje eu poderia te dizer, se foi há 6 meses, pode recolher em atraso, dependendo da categoria desse segurado. Então, tem que ser uma coisa que aí tem que ser analisada, essa questão do recolhimento em atraso dessa contribuição.
Perfeito. E aí o pessoal pode entrar em contato sempre que tiver com alguém da sua confiança, um advogado especializado na área, enfim, pessoal que conhece desse tema, exatamente. Que aí vai fazer essa análise do documento.
Vai fazer análise e vai fazer o encaminhamento correto dessa questão, né?
Do documento que a doutora falou o nome agora, eu já perdi aqui, vou anotar agora.
É o CNIS.
CNIS.
CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais.
Olha aí.
CNIS, toda a vida do segurado está ali dentro.
Então, este é o documento do INSS que vai ser olhado, então.
Exatamente.
Bacana. Doutora, então, e esse procedimento, ele é um procedimento judicial, é um procedimento INSS? Como é que é isso?
Não, ele é um procedimento, como eu falei, tá previsto em lei, administrativamente é possível...
Resolver isso.
Né, com um simples requerimento na via administrativa, é possível a gente... né, solucionar, né, essa questão que está prevista na lei e não tem nenhum impedimento, né, que para não ser concedido, não ser realizado dessa forma.
Eu
claro
pergunto...
que se o INSS nega, é possível levar isso para o judiciário, né?
Eu pergunto isso porque geralmente eu recebo dúvidas aqui, doutora, de quando vai para a justiça demora muito. Então, às vezes, se é já junto no INSS, já é mais rápido, né, doutora?
É, isso é meio relativo, né, Vinícius? Agora, com a pandemia, a gente também está tendo muita demora, né, nas análises do INSS. Inclusive, há um tempo atrás, eu falei sobre a prorrogação de prazo, sobre a questão dos prazos. Eu acho que a doutora Patrícia, na semana passada, deu uma lembrada nisso.
Sim.
Agora, já sexta-feira passada, né, entrou em vigor esse acordo aí que o homologou os novos prazos de análise, o INSS então vai ter que cumprir esses prazos, então, porque senão também estava muito demorado na via administrativa os processos de aposentadoria, né?
E
em relação à demora no judiciário, de fato, tem uma certa demora, né? A gente, hoje, num processo previdenciário, a gente leva aí de 1 ano e meio a 2 anos até ter um julgamento definitivo, então é uma demora, existe relativamente uma demora. Se a gente for comparar a demora dos demais processos, não é tão demorado assim, mas em relação a outras matérias, né? Mas tem uma demora, sim, né? Na justiça é um pouquinho mais demorado o êxito na construção dessa aposentadoria.
O INSS a gente também não dá para dizer que é um primor para cumprir pelo tempo também, né?
Então é complicado. A gente está numa situação assim bem complicada, que nem diz, né, o ditado, uma sinuca de bico.
Quero mandar um bom dia para a Dona Maria, que ela está dizendo aqui, ó, bom dia, muito bom os esclarecimentos. Obrigado, Dona Maria, pela companhia sempre.
Um bom dia para a Dona Maria, então.
Está mandando um recado para nós no WhatsApp aqui. Ela também manda uma pergunta, Dona Maria, mas a pergunta está bem extensa, eu vou pedir que... depois eu encaminho para a doutora aqui para ver se a gente consegue...
Responder
aqui, tá bom?
Então,
10h46, doutora, mais algum esclarecimento para nós?
Não, Vinícius, hoje eu só queria, era isso, na verdade, eu gostaria só de agora falar, dar uma para encerrar, eu gostaria de dizer que a gente tem dois temas sendo julgados aí pelo STF em Brasília.
Certo.
Tá, desde semana passada, e a gente está, todos os previdenciaristas, advogados que estão na área, estão muito acompanhando esses dois temas. A gente tem um tema que é a revisão da vida toda, que nós já tratamos aqui no programa.
Eu lembro desse tema.
É, e que está com um julgamento empatado lá no STF, está 5-5, falta um voto, né? Então a gente está aí na expectativa que os segurados vão vencer essa batalha.
É, nós são 11 minutos. Tá empatado 5-5?
Tá empatado 5-5.
Mas olha,
falta o ministro Alexandre de Moraes votar.
Vai ter um voto de decisão do caso.
Então a gente tá com muita esperança que essa ação aí vai, é uma revisão, né? A gente já tratou dela aqui, eu acho que faz um mês, mais ou menos. Eu acho que não me recordo se fui eu ou a doutora Patrícia que falamos dela.
Mas eu lembro do tema, eu lembro do tema.
É, revisão para incluir todos os salários lá, toda a vida contributiva do segurado no cálculo da aposentadoria. Então é uma tese bem interessante que a gente tem um empate, né? E agora esse ministro pediu vistas, o processo foi suspenso novamente e a gente está na expectativa de que o segurado vai vencer essa batalha. Né? Não são todos os segurados que têm direito a essa revisão, mas se a gente tiver êxito, né, tem uma revisão aí para ser analisada.
Muita gente vai poder fazer uso desse benefício.
E o que também está em julgamento, que eu gostaria de só falar aqui, é o adicional, que a gente chama o adicional de 25% também, que é a questão daquela pessoa que precisa de um acompanhante. A gente também já tratou aqui, a gente pode voltar a falar dele agora, vamos aguardar esse julgamento. Que é aquela pessoa que precisa de um acompanhante, né? Porque não consegue fazer as atividades da vida sozinho, assim. Então, mas essa o governo tá ganhando, tá? Tá 2-0 pro governo, mas ainda falta bastante voto aí e a gente vai ficar na expectativa aí da gente também levar essa, né?
Os queridos ministros do Supremo, eles têm bastante trabalho, né? Acho bom começar, enfim, a decidir as coisas que importam para o país, né?
É verdade.
Bom, vamos então ficando por aqui. Doutora, mais alguma questão?
Não, por hoje era só isso. Espero que tenha ficado bem esclarecida essa questão, né?
E reforçando, né? Auxílio-doença pode contar tempo para aposentadoria.
Exatamente, reforçar isso aí.
Perfeito. Doutora Mariana, obrigado pela presença. Voltamos na segunda que vem.
Ok, um abraço, uma boa semana.
Um abraço, obrigado, doutora Mariana. Sempre nosso boletim previdenciário, muito bom aqui de todas as segundas-feiras. 10h49 da manhã, vamos com o Kleber Lauribender. Ele vai trazer para nós agora as últimas dos esportes na segunda edição aqui na Rádio Taquara.
Últimas dos esportes com Kleber Bender. Oferecimento Já Consultas em Taquara, Parobé e Sapiranga. Fone 3529-2935 ou no WhatsApp.